O Brasil relembra nesta semana, amanhã, quinta-feira, os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, presidente eleito pelo PDC em 1960, com o apoio da UDN, para suceder Juscelino Kubitschek, o último presidente eleito antes do regime militar, antes da eleição de Fernando Collor de Mello em 1989. O mote de campanha de Jânio Quadros era varrer a corrupção, era a vassourinha que iria limpar a corrupção do país. Eu converso com o professor Antônio Barbosa sobre Jânio Quadros, sobre o presidente que renunciou com 7 meses de mandato. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, Jânio Quadros veio na campanha eleitoral com essa proposta, digamos, né, anticorrupção. Em 7 meses de governo, ele chegou a fazer alguma coisa nesse sentido ou era só coisa de campanha mesmo?
É basicamente fogo de palha e é fundamentalmente um mote de campanha. Até porque com 7 meses seria muito difícil fazer alguma coisa mais consistente, com maior densidade. No fundo, nesses 7 meses de governo, eu chamaria atenção para a política externa dele, a política externa independente, quando talvez pela primeira vez o Brasil conseguiu formular ou tentar formular um ponto de vista internacional que fosse seu, que fosse do nosso país, e que ficássemos numa posição de equidistância em relação às duas superpotências da época, Estados Unidos, representado por Washington, e a União Soviética. Eu acho que esse foi o grande ponto positivo do governo Jânio Quadros, porque em termos de política externa, ele era de um conservadorismo a toda a prova, e na verdade se preocupou muito mais com miudezas, com aquele varejo pequeno, como se fosse uma espécie de delegado de costumes, do que o estadista de que o Brasil necessitava naquele momento. Então, eu acho que não deu tempo, nem sei se no fundo ele estava realmente comprometido em varrer, como ele dizia, a bandalheira que existia no país.
E existia essa bandalheira?
Não necessariamente como a gente possa imaginar hoje, bem menos. No fundo, Jânio Quadros, de certa maneira, foi favorecido na campanha eleitoral por dois problemas que caracterizaram a metade final do governo JK. Todos nós sabemos que a presidência de Juscelino foi marcada pelo desenvolvimentismo, o país efetivamente dá um salto muito grande, ele se moderniza, ele abre novas perspectivas de crescimento e vai ter uma meta síntese, que é a Brasília, construída no interior do país, exatamente para promover a interiorização do desenvolvimento nacional. Evidentemente que nós pagamos um preço por isso. Até mesmo pela construção de Brasília, nós tivemos um processo inflacionário que tende a crescer. A partir de 58 e, sobretudo, em 59 e em 60, a inflação cresce muito. E, ao mesmo tempo, há muita desconfiança acerca de ganhos ilícitos, digamos assim, de amigos do presidente, de fornecedores para Brasília, por exemplo. E a UDN, que era o partido de oposição e que tinha um discurso extremamente moralista, batia muito na tecla. Eu me lembro, e no caso eu me lembro, força de expressão, do jornalista Carlos Lacerda, que talvez era a pessoa mais conhecida dessa UDN raivosa, que tinha pavor do trabalhismo getulista e de tudo aquilo que pudesse representar o getulismo, e que nesse momento é deputado federal. Lacerda, não apenas na tribuna, mas sobretudo pelas páginas do seu jornal, que era a tribuna da imprensa, vai chamar Juscelino Kubitschek descaradamente de ladrão. Ladrão, ladrão, essa é a expressão. E que uma corja de assaltantes havia tomado de assalto o poder. Como a inflação está crescendo e o próprio nível de desenvolvimento tende a diminuir um pouco no final do governo Juscelino, Jânio se aproveita desse mote. E há um outro aspecto, Jefferson, que eu acho que não pode ficar esquecido nessa análise. Nos anos 50, especialmente na segunda metade dos anos 50, portanto no governo JK, está havendo um aprofundamento muito grande da transferência de pessoas do campo para a cidade. Uhum. A fisionomia do Brasil está se alterando. Então eu tenho milhões de brasileiros, até então apartados do processo político, e que estão chegando agora. Claro que são pessoas com um nível de informação muito reduzido, mas que agora estão descobrindo, Deus sabe lá como, mas o fascínio da política, a magia da política, e essa gente que tem uma base educacional muito frágil, se torna uma plateia rigorosamente apta e propensa a receber um discurso moralista como o que Jânio vai empunhar. Eu acho que isso explica não apenas a vitória dele, mas a quantidade muito grande de votos que ele obteve.
Numericamente foi o mais votado do período. Chegou
mas
a 48.
Não,
o mais votado foi Eurico.
É.
Isso, Eurico Gaspar Dutra, exatamente. Mas era outro cenário em termos de dimensão eleitoral, não é?
Exatamente.
Professor, porque a UDN, que sempre foi o grande partido de oposição à dupla PSD-PTB no plano federal, ela não conseguiu apresentar um Jânio Quadros para ser candidato em 1960 e dependeu de um dos seus partidos satélites, que era o PDC, a UDN Católica, né, para chegar ao poder.
Por uma razão que me parece de fácil compreensão. A UDN é muito ciosa do seu liberalismo, de suas posições doutrinárias, ideológicas, que no fundo, não poderiam se permitir o desfrute de ter um candidato tão fora da curva, um ponto tão fora da curva como Jânio Quadros naquele momento. Faria mal. Eu não me esqueço nunca da frase do Afonso Arinos, que era um dos grandes nomes da UDN liberal e que foi chanceler de Jânio Quadros, de que o Jânio era a UDN de porre, quer dizer, uma UDN que fugia do figurino clássico, do figurino padrão, de um partido que estava acima das vicissitudes do dia a dia, da raia miúda, da política, digamos assim, feita sem muitas preocupações éticas, etc. e tal. Inclusive, a oposição conseguiu jogar em um candidato da UDN, que foi exatamente o brigadeiro Eduardo Gomes, a pecha de um elitista, de um aristocrata. De certa maneira, isso sempre acompanhou a UDN. E ela tentou, em 1945, chegar ao poder e perdeu. Em 1950, chegar ao poder e perdeu. E em 1955. E interessante, nessas três vezes, ela lança mão de candidatos militares. Nas duas primeiras, um brigadeiro e na terceira, um general. Em 1960, ela não tem a quem apelar. E vê esse furacão eleitoral que está surgindo, que já havia sido eleito governador, prefeito, vereador, com uma carreira meteórica, que era o Jânio Quadros, e que aceitava muitas posições que a UDN defendia. Eu acho que, como se a gente pudesse dizer, tapando o nariz e recebendo um impulso muito grande de Lacerda, no fundo, foi o grande responsável, o grande estrategista para que a UDN aceitasse Jânio Quadros, ela embarcou na ilusão de que poderia domar a fera tão logo ele tomasse posse.
Surpreendeu a renúncia de Jânio com 7 meses de governo?
Claro que surpreende, sim. Embora o governo dele, desde o momento que tomou posse, estivesse propenso a crises em cadeia. Agora, surpreendeu pelo caráter golpista da renúncia. Inclusive, Jefferson, eu não tenho dúvida em afirmar para os nossos ouvintes que esse 25 de agosto de 1961 significou o primeiro grande passo para o fim, para o epílogo, para o colapso do regime liberal iniciado em 1946. Ou seja, 25 de agosto abre as comportas para um processo extremamente turbulento, extremamente revolto, que deságua no 1º de abril de 64. Foi literalmente uma tentativa de golpe que não deu certo.
Ele esperava voltar nos braços do povo.
Na verdade, Jânio Quadros tentou inaugurar na política brasileira um tipo de golpe que fugia do padrão clássico dos pronunciamentos latino-americanos, que sempre apelavam para a caserna, que sempre apelavam para os militares, sobretudo do exército. Esse era o padrão clássico de golpe. O que Jânio tentou fazer é o que eu classifico de um golpe bonapartista, quer dizer, um político que, à maneira de Napoleão Bonaparte, se colocava acima das classes, acima dos partidos políticos e vai julgar a grande cartada da sua vida. Afinal de contas, ele havia sido eleito com uma maioria muito grande. Ele acredita que esses milhões de brasileiros que votaram nele vão para as ruas pedir para ele repensar a renúncia. E aí ele consumaria o golpe, dizendo: eu volto, mas não com esse Congresso. Quer dizer, com uma nova Constituição, com mais poderes. E já sabendo antecipadamente que teria o apoio dos três ministros militares. Deu tudo errado.
Bom, por que o regime de 45-46 acabou do jeito que acabou?
Eu tenho a impressão...
Qual foi o papel dos partidos nesse fim?
Deixa eu lhe dizer, Jefferson, eu tenho a impressão que aconteceu no início dos anos 60 um caso clássico de inadequação, de descompasso entre as instituições políticas e a realidade social. O que aconteceu, é uma tecla na qual eu sempre bato, porque eu acho que é fundamental, é que o Brasil mudou demais, e mudou rapidamente demais, de 45 até os anos 60. Ou seja, mais de 30 milhões de brasileiros saem do campo e vão para a cidade. As bases estruturais da economia se alteram, com o país rapidamente se industrializando. O resultado disso é uma urbanização caótica, mas extremamente rápida, extremamente rápida. Tudo isso modifica a fisionomia do Brasil. De tal forma que no final dos anos 50 e início dos anos 60, nós temos um Brasil política, social e culturalmente muito diferente do Brasil de 46, do Brasil de final de 45, quando a ditadura do Estado Novo foi derrubada, e de 46, quando a Constituição foi feita. A grande preocupação dos constituintes de 46, e isso é louvável, era criar um país em que as liberdades estivessem resguardadas. Daí muita força e muito apoio ao poder legislativo e aos próprios partidos políticos que iriam surgir. Só que esse constituinte não foi capaz de antever, o que seria impossível mesmo, como o país se modificaria tão rapidamente e como o cenário internacional também se inocularia do vírus da Guerra Fria, de uma ideologia profundamente radicalizada. Tudo isso conspira para mostrar o limite daquele regime liberal conservador de 1946. Eu acho que a própria eleição de Jânio já sinaliza para isso, a eleição dele. Porque, veja bem, nas três eleições anteriores nós tivemos as vitórias do grupo hegemônico, uhum, que era a dobradinha PSD-PTB, uhum, não é? Em 60, pela primeira vez, se rompe essa hegemonia. E um partido como a UDN, ainda que a de carona, chega ao poder. Já é sinal de que as coisas não vinham bem. Com a renúncia, tudo se precipita.
Bom, para finalizar, que legado Jânio deixou para a política brasileira? Que exemplo ficou? Se fosse pegar hoje, 50 anos depois da renúncia de Jânio Quadros, sobre o que a gente deveria refletir?
Bem, eu acho que a coisa positiva do governo Jânio Quadros foi exatamente a sua política externa. Mostrou claramente que seria possível ao Brasil não se subordinar a poderes hegemônicos internacionais, seja Washington, seja Moscou. Isso foi importante. Não sei se aprendemos muito bem nisso, mas, num certo sentido, em pleno regime militar, na época do governo Geisel, com o pragmatismo responsável, alguma coisa assemelhada à política externa independente, iniciada por Jânio, vai ser retomada. Agora, em relação à política interna, eu teria muita dificuldade de te responder. A princípio eu te diria, não ficou nada. Não ficou nada, mas seria um exagero da minha parte. Eu acho que, desgraçadamente, desafortunadamente, para nós que somos democratas e acreditamos no valor universal da democracia, Jânio deixou um legado que não desapareceu. De tempos em tempos, essa tentação bonapartista, essa tentação salvacionista de livrar o país dos seus males, de fazer varrer a corrupção, de moralizar a administração pública, etc. e tal, esse tipo de tentação volta a existir na política brasileira. Eu acho que isso foi muito claro nas eleições de 89 e, num certo sentido, nas seguintes também. E enfim, eu acho que esse, não digo que tenha sido um legado de Jânio, mas é um modelo que ele procurou desenvolver e que, infelizmente, não desapareceu no Brasil.
Tá certo. Professor Antônio Barbosa, mais uma vez, muito obrigado por vir até aqui à Rádio Senado conversar conosco. Um bom dia.
Eu é que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Professor Antônio Barbosa, professor de História, consultor legislativo aqui do Senado Federal, falando sobre os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros, 50 anos que serão completados amanhã, quinta-feira, 25 de agosto, e amanhã nós continuaremos com a série de reportagens sobre a renúncia de Jânio Quadros, que está sendo feita pelo nosso colega jornalista Adriano Faria, você está acompanhando aqui desde segunda-feira, e mais uma entrevista desta feita com o também professor de Ciência Política, professor Octaciano Nogueira.